Amigos da Rádio Dos Óculos, programa Conversa que Interessa 220. Com muita alegria, vamos receber a querida amiga Joana Bellarmino. Joana, seja bem-vinda ao Conversa que Interessa. Quanta alegria em recebê-la.
A alegria é minha, mas eu devo advertir aos ouvintes que eu estou muito prejudicada por um resfriado que eu apanhei em Portugal. E por isso minha voz está bastante rouca ainda. Então não se assustem se de vez em quando eu dar uma tossidinha, porque eu ainda estou em tratamento, né, desse resfriado terrível que eu peguei na Europa.
Olha que coincidência, hein, Joana? Vamos fazer aqui uma bela dupla. Roucos, gripados, mas vamos em frente. Joana, você acaba de chegar de Paris. O que é que você foi fazer lá na Cidade Luz?
Bem, eu participo de uma lista chamada Braille Vivo e há mais de um ano eu recebi uma informação de que haveria o congresso comemorativo do bicentenário do nascimento de Luiz Braille. E havia uma convocatória para que as pessoas apresentassem sugestões sobre a programação provisória do congresso. Então eu li a programação e eu escrevi para os organizadores do congresso, alegando que eu sentia falta na programação de uma comunicação que tratasse a respeito do Braille e da investigação científica. E aí eu sugeri, então, que essa temática pudesse ser desenvolvida, apresentei meu currículo, disse que teria interesse, a qual não foi a minha surpresa quando eu recebi, alguns dias depois, a informação de que o comitê organizador havia aceitado a minha sugestão. E aí, feito isso, passamos então a tratar das demandas que fariam com que eu pudesse participar do evento. O congresso, ele bancou a minha ida com passagem e hospedagem e previa também uma acompanhante, que foi a minha filha, que viajou comigo, né? Sendo que eu paguei as despesas de viagem dela e o congresso bancou as despesas de hospedagem.
Joana, me diga uma coisa, como é que você se preparou para ir para a França? Você planejou tudo?
Bom, de fato, eu teria que falar em francês, que era uma das línguas oficiais do congresso. O congresso, ele previa o inglês e o francês. E aí, eu tive que rever o meu francês da faculdade, que era muito precário. Também tive algumas aulas, embora minha vida seja muito corrida, mas tive algumas aulas de francês. Eu escrevi a palestra, a minha comunicação em português inicialmente. Depois submeti o texto a pessoas que sabiam francês, também a pessoas que viviam na França. Era importante que o texto estivesse adequado, né, ao francês que se fala na França, ao francês que se lê na França. Então, foi, assim, eu diria que um trabalho árduo no sentido de eu me preparar para fazer uma boa intervenção no congresso. Eu participei de uma mesa, participaram comigo dois franceses. A mesa tratava de Braille, tecnologia, informática, pesquisa científica. Claro que na hora H a gente fica muito nervosa, eu fiquei bastante nervosa, mas consegui, sim, desenvolver a palestra, me comunicar. A palestra teve uma boa acolhida, eu recebi depois manifestações, parabéns, tanto das pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá e da própria França.
Além de você, havia outras pessoas cegas no Brasil, Joana?
Sim, estava no congresso a Regina da Fundação, a Regininha, não é? E da Fundação Dorina, ela esteve no congresso como participante. E uma amiga dela que foi como acompanhante, que era a Fernanda. A gente percebeu que lá no congresso havia uma participação muito grande de vários países. Foram cerca de 46 países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, a França, Espanha, Países Baixos, Nova Zelândia, Holanda, países da África colonizados pela França. Então foi assim uma participação muito importante. Estava lá aquele que foi ministro do governo Tony Blair, né, que é o David Campbell. eu acho que é assim o nome dele, fez uma fala muito interessante. Ele é prailista. O fato dele ter alcançado cargos tão importantes como ministro da Educação, depois ministro do Interior no governo Tony Blair, né, o fato dele ter sido brailista, isso é muito importante. Então, assim, a participação do mundo naquele congresso foi algo, assim, impressionante.
Joana, a França é um país de primeiro mundo, então a acessibilidade por lá deve ser também coisa de primeiro mundo, é isso mesmo?
É, eu não tive muita oportunidade de observar, assim, a acessibilidade, mas isso porque o congresso, ele começava às 9 e no final da tarde nós, depois das 6 horas, era que a gente estava livre, né? Então, para dar alguns passeios, era sempre à noite. Uma coisa que eu observei, as calçadas de Paris são desobstruídas, são muito amplas, muito planas. Então, para uma pessoa cega, é muito confortável passear pelas calçadas. Dá para você se deslocar com muita tranquilidade. Com respeito à sede do Congresso, nós estávamos na sede da Unesco, é um prédio muito bonito. Mas as condições de acessibilidade eram as condições normais. Havia todo o material em braille, todo o material do Congresso, abundante material, vamos dizer assim. E a gente observa também, por exemplo, no metrô, acessibilidade no metrô é algo bem interessante. Há sempre um piso tátil indicando que nós estamos ingressando no trem do metrô, né? Isso tanto na França como em Portugal. Também há muita embalagem com braille, embalagem de cosméticos, de produtos farmacêuticos. Mas, sinceramente, eu não pude observar com mais tranquilidade, né, essas questões de acessibilidade, exatamente por falta de tempo.
Joana, qual foi a sua impressão trazida na bagagem, né, sobre Louis Braille, estando na terra dele, conhecendo as coisas dele, a própria história dele no local onde ele nasceu?
Uma coisa que me chamou a atenção foi, assim, o grande amor que os franceses têm, não é, por Louis Braille. É algo surpreendente. Os franceses amam de verdade Louis Braille. Claro que naquele congresso era um grupo muito seleto que estava ali. A maioria deles, as pessoas que se apresentaram, são brailistas de primeira linha, estudiosos, apaixonados por Louis Braille e muito dedicados à história de Louis Braille, muito dedicados a preservar, não é, essa história, a preservar esse legado e a falar de Louis Braille como se falasse de um irmão. É curioso isso, eu observei. Isso ocorre em todo mundo. As pessoas que amam o Braille, que se alfabetizaram em Braille, pensam em Luiz, falam dele como se ele fosse um irmão, uma pessoa muito querida, muito próxima, né? Porque Louis Braille, ele, sem dúvida nenhuma, ele modificou completamente a vida das pessoas cegas. A história de Louis Braille está preservada pela França. Os restos mortais dele estão no Panteão. Não é? É uma grande homenagem que se faz, porque o Panteão é o lugar onde repousam grandes personalidades da França, grandes escritores, grandes artistas, pintores. E Louis Braille está no meio, não é? No meio dessas grandes personalidades. Agora, uma nota assim, que nos chamou a atenção, desagradável, é que o governo francês não se fez presente no Congresso. Então, isso, inclusive, gerou uma moção de repúdio no final, não é? Porque o governo francês não se fez representar nem na abertura, nem no encerramento do Congresso.
E qual foi a sua impressão sobre Paris e o povo francês?
Antes de falar sobre o que eu achei do povo francês, faltou eu falar um pouco sobre como eu me senti, não é? Lá, visitando, por exemplo, a casa de Louis Braille e os locais do Instituto Nacional dos Jovens Cegos, onde ele estudou. Era uma emoção muito grande, é indescritível, né? Eu me lembrei muito de pessoas queridas, como a minha amiga Luzia Almeida, que certamente, se ela estivesse entre nós, certamente ela estaria naquele congresso. Lembrei-me muito do professor Edson Lemos, do Rio de Janeiro, que era apaixonado por Braille. Estar na casa de Luiz Braga, para mim, foi assim um presente. Porque eu pude tocar nas coisas, nos livros que ele estudou, nas botas do pai dele, as botas de cavalgar na neve. Às vezes eu me recuava um pouco, ficava em silêncio enquanto a guia estava explicando tudo para o grupo de pessoas que estava ali. E eu me recolhia um pouco e pensava, puxa, eu estou aqui nesse lugar onde ele viveu, onde ele foi criança, onde ele brincou, onde ele se acidentou. É indescritível, não dá para descrever a emoção que a gente sente. É um presente realmente que eu vou guardar na lembrança, nas fotografias que fizemos, várias fotografias. Com respeito ao povo francês, o povo europeu é muito diferente, né, de nós, não tem esse calor, essa alegria. É um povo mais contido, eu acho, por causa do frio. Mas são muito simpáticos, muito educados, né, e bastante responsáveis. Eu acho que a diferença está exatamente no modo como eles se relacionam. Eles são mais contidos. Inclusive, eu estava conversando com um francês, o Gérald, e ele me dizia, nós somos um povo triste, nós somos um povo contido. E é verdade, há realmente um pouco isso, eles brincam. Eu via grupos de cegos da França nos elevadores se deslocando, eles brincam, eles conversam entre si, mas de fato eles são muito contidos.
Joana, como é que é a vida do cego parisiense? E como é que foi a vida do cego paraibano em Paris?
Bom, essa pergunta é um pouco complicada para eu responder. Eu fiquei quase 6 dias em Paris, mas eu estava envolvida num congresso. E difícil dizer como é a vida do cego em Paris. Eu não sei. Realmente, a barreira da língua me impediu de eu poder extrair muita informação, né, de como vivem as pessoas, de como elas são. Eu tinha consciência de que ali estavam pessoas privilegiadas, um grupo de pessoas, de fato, privilegiadas naquele congresso, era um congresso de alto nível. E eu, de certo modo, você pergunta, como é a vida de uma pessoa cega, um paraibano cego em Paris? Ora, eu estava num lugar protegido, né, de certa forma, eu estava num congresso, num hotel, e eu estava cercada por toda aquela proteção e por toda aquela estrutura, né? Então, de fato, foram dias tranquilos, afora, claro, o frio, né? Que às vezes chegava aos 9 graus negativos. Mas é uma experiência diferente, é uma experiência impressionante. Desafiar o nosso organismo, né? O organismo de uma paraibana, uma nordestina, foi fantástico.
Joana, você foi ao Museu do Louvre? Você foi à Torre Eiffel? Você gostou da culinária? Enfim, o que você tem a nos dizer sobre tudo isto?
Sim, eu fui ao Museu do Louvre, mas eu não pude visitar porque quando nós chegamos já era tarde, então já estava fechando. A minha filha ainda conseguiu ver algumas coisas, eu não entrei. Também na torre aconteceu a mesma coisa. Estava muito frio, a torre estava fechada, era por volta de 8 da noite quando nós conseguimos chegar na torre. Não é? Nós visitamos também o Arco do Triunfo, o Champs-Élysées, a Catedral de Notre-Dame, onde houve um concerto com um organista cego, Jean-Pierre Leguet. Uma coisa fantástica, foi uma homenagem a Luiz Braga, que ele também era organista, né? Turismo, foi muito pouco turismo que eu pude fazer em Paris, por causa das obrigações do congresso, afinal eu estava sendo bancada, não é, por aquele congresso, e eu queria também participar, estar lá, estar presente, participar de todas as atividades, e aí de fato foi, o turismo deixou a desejar. Paris é uma cidade muito bonita, mas é uma cidade visual. A gente caminhar na neve foi uma experiência para mim fascinante. Às vezes, Paris é uma cidade com muito trânsito, mas é um trânsito muito disciplinado. E às vezes, a gente ficava sozinha, andava alguns metros de calçada, sozinhas as duas, passeando, caminhando na neve, aquele barulhinho fascinante, não é? E tranquilo, tranquilo, não houve nenhum, ninguém nos molestou, nada. Foi, assim, uma experiência fascinante. A culinária francesa, pelo que eu conheci, ela é bastante, ao mesmo tempo, simples e sofisticada. Os franceses, eles comem pouco. As porções eram bem reduzidas, assim. Mas eram pratos muito bem apresentáveis e muito saborosos, embora eles usem muito tempero natural. Pelo pouco que eu conheci, claro. É uma comida simples e saborosa.
Joana, o Conversa que Interessa é cheio de surpresas. Então, neste momento, eu gostaria que você nos dissesse algo em francês.
Bom, então vou falar um pedacinho da minha comunicação. C'est avec une immense joie que j'ai reçu la nouvelle de la Quélille de ma communication à ce congrès. Ainsi, je profite de cette occasion non seulement pour rendre un hommage à l'inventeur du système de lecture et d'écriture en relief, Louis Braille, mais aussi pour faire un brillant, probablement presque inédit, des impacts que système Braille a eu dans la cécité et la cognition. La cécité, la perception, la cécité et la communication. Eu disse que foi uma, recebi com muita alegria a acolhida da minha comunicação, a notícia da acolhida da minha comunicação naquele congresso, né, e que eu me utilizava daquela oportunidade não apenas para render uma homenagem ao inventor do sistema Braille, mas também para fazer um apanhado, provavelmente inédito, dos impactos que o sistema de Braille ele promoveu em aspectos como a cegueira e a cognição, a cegueira e a percepção, e a cegueira e a comunicação.
Querida Joana, nós agradecemos a sua participação no Conversa que Interessa. Aproveitamos e perguntamos quando é que o Rascunho retorna, né, à programação da Rádio Dos Vox. E se for possível, nos brinde aí com a sua bela voz.
Gostaria de agradecer a oportunidade, não é, de estar no Conversa que Interessa e poder falar um pouco sobre o congresso de Louis Braille. Foi um congresso realmente de uma amplitude que mereceria talvez um outro programa para a gente explorar as discussões, não é, tudo que se tratou ali. Dizer que eu quero deixar um abraço muito carinhoso aos ouvintes do programa. Cantar, não sei, eu estou com muito problema de voz ultimamente, vocês perceberam isso. O vírus europeu me deixou assim bastante debilitada. Quanto ao rascunho, eu não sei, eu gostava muito de fazer o programa, tinha um feedback muito legal dos ouvintes. Eu não quero fazer promessas, eu ando trabalhando muito, mas quem sabe eu consiga. Não quero fazer promessas, mas quem sabe chega uma maré aí de oportunidade, possibilidade, e eu possa voltar a conversar com vocês no rascunho. Obrigada por essa oportunidade, um grande abraço a todos.
Bom, o programa Conversa que Interessa está chegando ao seu final. Nós aproveitamos a presença da Joana para ter um bate-papo mais tranquilo, com menos formalidades, e podemos depois, em outro momento, trabalhar mais com relação às questões do Braille, né, que foram colocadas lá no Congresso em Paris. Então agradecemos à Sociedade da Assistência aos Cegos, a nossa equipe Ana Paula, Alexandre Almeida, que está se recuperando de uma cirurgia, e a vocês, ouvintes, que mais uma vez nos prestigiaram no programa Conversa que Interessa. Até o nosso próximo encontro.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.